Estação 360, seu programa cast semanal.
Fala galera, ligado no Conexão 360. Estamos aqui em mais um final de semana, trazendo um resumão de várias coisas que aconteceram pra você. Então se liga nos nossos destaques. No Maratona, tudo sobre as estreias de Turma da Mônica Laços, Annabelle 3 de volta pra casa e informações sobre o relançamento de Vingadores Ultimato. No Game Club, Google Stadia não disponibilizará jogos mais baratos na plataforma. Hashtag Choquei, a volta de One Day at a Time, veja quem são os dubladores de Rei Leão aqui no Brasil. E La Casa de Papel é confirmada para a quarta temporada. Se liga aí que o Conexão só está começando. Fala galera, tudo beleza? Estamos aqui em mais um Conexão 360 e mais um programa cast pra vocês. E hoje a gente tem a presença de duas mulheres, né? Aqui, muito bem acompanhado, bendito fruto seja eu.
Girl Power.
Tati está aqui conosco, Tati.
Olá, gente. Estamos aqui, né, em mais uma edição do Conexão 360. Eu só queria agradecer a você que nos honra com a audiência de vocês todos os dias, seja no Spotify, seja na Timbira ou seja na Rádio Universidade. É sempre uma honra estar aqui, então vamos que vamos.
É isso aí. Estamos aqui com ela também, Tayane Maramaldo, que já até atravessou minha fala aí, me cortando no meio, mas ela está aqui também.
Olá, galera. É muito bom estar aqui de volta, mais um programa com vocês. É um prazer estar aqui trazendo mais novidades essa semana para vocês.
É isso aí. E hoje a gente vai começar com o Game Club. O Game Club trazendo informações quentes aí do novo serviço. Na verdade, que aqui já virou velho serviço de streaming de jogos da Google. Game Club.
Game Club.
Bom, a informação do Game Club dessa semana, como vocês já sabem aí, né? O Google Stadia, que é o serviço de streaming de jogos da Google, não vai estar disponibilizando jogos mais baratos, como se esperavam, né? Como a comunidade de fãs, né? De gamers esperavam que essa plataforma ela pudesse aí, de repente, estar disponibilizando jogos mais em conta, né? Por ser ali uma espécie de catálogo mesmo, né? De vários jogos reunidos e o cara poder ir lá e comprar online, etc e tal. Então muita gente pensou que esses jogos eles poderiam ser disponibilizados de forma mais barata, mais em conta, né? Mas em uma mesa redonda com jornalistas do Reino Unido, a Google esclareceu alguns detalhes sobre seus planos para esse serviço de streaming de jogos, o Stadia, né? O segundo Phil Harrison, chefe do projeto, os games que vão ser oferecidos na plataforma devem custar o mesmo que aqueles encontrados para consoles mais convencionais, né? E, abre aspas, ele disse: "Eu não sei porque eles deveriam ser mais baratos", afirmou ele ao ser questionado sobre a possibilidade. "O valor que você tem de um game no Stadia significa que você pode jogá-lo em qualquer tela de sua vida. TV, PC, laptop, tablet, telefone. Eu penso que isso vai ser valioso aos jogadores." Harrison não confirmou qual será o valor de cada game, algo que vai caber aí a cada publicadora decidir por conta própria, né? E, abre aspas, ele acrescentou: "Mas obviamente vamos ficar cientes do preço prevalente no mercado", garantiu. Então, acaba sendo uma decepção também para a galera que estava esperando, né, que esse serviço de streaming do Google, o Google Stadia, fosse disponibilizar os jogos aí um pouquinho mais baratos, um pouquinho mais em conta, o que não vai acontecer, né? A Google aproveitou a oportunidade de esclarecer esse pequeno boato, né? Vamos dizer assim, ou essa pequena expectativa que muita gente criou em cima desse serviço de game, em cima desse stream de jogos que é o Stadia. Eu acredito, até por ser uma plataforma algo inovador, nada mais justo do que a gente esperar realmente que tenha um preço mais acessível, uma vez que a gente sabe que os jogos para consoles são absurdo, né? Mas o Google, contrapartida, né? O Harrison, ele falou que a grande vantagem, né, o grande diferencial de se comprar os jogos pelo Google Stadia é que você vai poder jogar em várias telas, né, não somente no seu console, mas no computador, no tablet, onde quer que seja, né? Várias telas da sua vida, né? Eu acho engraçado até ele comentar isso, mas foi o que ele colocou aí diante dos jornalistas nessa entrevista. O Google de Sade será lançado oficialmente em novembro deste ano, com direito a uma Founders Edition, que garanta um Gamepad, Chromecast Ultra, Destinte 2 e 3 meses de assinatura por $129. A promessa da desenvolvedora é que pagando $9.99 ali por mês você terá acesso a uma biblioteca de jogos ainda não detalhada, com qualidade 4K, rodando a 60 FPS. Um plano grátis com jogatina em 1080p, pixel, né, Full HD, será oferecido a partir de algum momento de 2020. Então, um serviço muito esperado para a galera que acompanha, para a galera que joga. Então vamos esperar ver aí como é que vai ser de fato, de forma concreta, o Google Stadia. Bom, agora a gente vai falar aqui com a Tati, né? Tati, que vai trazer algumas informações legais pra gente com o hashtag Choquei, Tati. Eu tô sabendo, Tati, que uma das suas pautas hoje, e eu gostaria que você conversasse com ela, é que aqui no Brasil temos dubladores interessantes para Rei Leão, não é, Tati? Uhul!
Pois é, gente, essa notícia pegou todo mundo de surpresa, né? Essa semana foi uma das notícias que foi mais comentada no Twitter, nas redes sociais. E é exatamente, né? Como a gente já sabe, no dia 18 de julho vai sair o live action de Lion King, que inclusive tá com um hype altíssimo.
Hakuna Matata. É lindo dizer.
Hakuna Matata.
Como nós já sabíamos, né? A Beyoncé é que vai fazer a voz da nossa querida Nala, vai interpretar a nossa Nala.
Ai, meu Deus!
E quem vai ficar responsável por interpretar, né? Fazer a voz do Simba é o nosso maravilhoso Donald Glover. Como você já sabe, ele é conhecido pela série Atlanta, também fez o clipe aclamadíssimo, inclusive, This is America. Mas agora nós vamos falar dos dubladores aqui no Brasil.
Deus.
E se preparem, porque quem vai fazer a voz da Nala vai ser ninguém menos do que a Isa. Isa, essa cantora maravilhosa que explodiu aí há pouco tempo, meados de 2017, com singles assim que ficaram no top dos tops, né? Como Pesadão e como Ginga. Ela vai fazer a voz da Nala. Já o Simba, quem vai... Fala, Tayane, eu sei o que tu quer falar.
Não, é que eu olhei um meme que eu ri tanto.
Fala aí.
Quem vai dublar a Nala? Beyoncé.
Eu nunca vou assistir esse filme dublado. Como é que eu vou ver qualquer uma dublando a Beyoncé? Claro que eu vou ver a Beyoncé.
Isa vai dublar a Nala. Meu Deus, eu vou te dublar pra sempre.
Pois é, é muito perfeito, porque isso aí já vai deixar a gente assim, meio, meu Deus, eu vejo legendado, eu vejo dublado. Eu mesmo vou ver das duas versões, né? E eu tenho certeza que eu não vou me cansar. Já em relação ao Simba, quem vai ficar responsável é o ator Ícaro Silva, que atua na Verão 90, né? Que é uma novela da Rede Globo. E na produção Coisa Linda, né, da Netflix, original da Netflix. Então, essa foi a notícia, assim, bombástica da semana, que foram os nossos queridos Isa e Ícaro Silva, que farão a voz de Nala e Simba.
Essa é uma informação legal, porque acaba também com a questão da representatividade, acaba sendo importante para isso, né? Uma vez que o Glover e a Beyoncé são afrodescendentes, aqui no Brasil nada mais justo de colocar a Isa, que também é uma cantora, né? Uma excelente cantora, é negra, né? E também
tem um vozeirão, meu Deus do céu.
E também colocar o Ícaro, que também é ator, assim como o Donald Glover, então. Exatamente, combinou legal, hein, Tati?
Ele é o rei da lambadinha na novela. Do casal lambadinho.
E agora, a nossa próxima notícia é uma ótima notícia para os fãs da série One Day at a Time. Olha, recentemente, né, até logo quando o hashtag Choquei ele começou, eu lembro que eu tinha mencionado de que haveria a possibilidade da série ser resgatada, porque existiam emissoras que estavam em negociação com a Netflix, justamente para trazer de volta essa série, que é uma série que tem muitos fãs espalhados pelo mundo. Então, pedidos atendidos, One Day at a Time vai voltar para uma quarta temporada. A informação é do portal Deadline, cuja emissora, Pop TV, resgatou para uma quarta temporada com 3 episódios. Ainda é tudo muito incerto, né? Só se sabe que a série vai voltar para uma quarta temporada, pelo menos. Não se sabe se vai continuar também para um quinto, uma sexta temporada. Mas o que se sabe é que pelo menos vai ter a oportunidade do fechamento de ciclo, que ficou muito em aberto quando foi cancelada pela Netflix. Mas a série ela voltará em 2020. Também ainda não existem datas de estreia. Para quem não sabe, o One Day at a Time fala do cotidiano de Alvarez, que é uma família cubana que vive nos Estados Unidos. E é uma série que causou toda uma comoção, né, quando anunciaram seu cancelamento. Os famosos, fãs levantaram hashtags no Twitter pedindo a volta, pedindo a salvação, né, de One Day at a Time. E nesse momento as preces foram atendidas e pode comemorar, porque o One Day at a Time vai ter uma quarta temporada, sim.
Olha aí, legal.
E pra poder finalizar com chave de ouro, essa vai pra quem assiste La Casa de Papel e tá que não se aguenta mais pra essa terceira parte. Pois é, como vocês já sabem, dia 19 de julho...
Ele é tão fã que ele tem até uma pijama.
Tem pijama de La Casa de Papel, Thaís?
Tem sim, vou tirar uma foto depois, só te mostrar. Vai ver.
Ah, eu quero ver.
Ele tem.
Pois é, gente, no dia 19 de julho vai sair a terceira parte da nossa série querida La Casa de Papel. No entanto, em um evento, né, justamente de pré-estreia, podemos dizer assim, dessa temporada, aconteceu uma revelação na qual o diretor de conteúdo da Netflix na Espanha, o Diego Ávalos, garantiu que os episódios da quarta parte, gente, nem lançou a terceira ainda, mas já confirmaram que a quarta parte já está sendo filmada. Não se sabe ainda o roteiro, não se sabe como vai ser o enredo, né, dessa quarta parte, até porque se ele dissesse, ele ia dar spoiler da terceira, né? Vamos com calma. Mas, dessa vez, já estão sendo filmadas e a gente precisa aguardar, né? Dia 19 de julho sai a terceira parte e vamos ver, né? O que é que La Casa de Papel tem reservado para nós, os fãs.
É isso aí. E, assim, eu sou fã da série, eu acho que por ser uma série também de origem espanhola, algo que inovou bastante, né? Muito bacana. Lembrar que não é uma série original da Netflix, né? Acabou que eu acredito que a Netflix teve ali algum envolvimento depois com a produção, etc e tal. Mas é uma série original mesmo da TV, de uma TV espanhola, de um canal espanhol, né? Mas eu não sou fã desse alargamento. Eu acho que pra mim La Casa de Papel deveria terminar na segunda temporada. Eu acho que deveria ter fechado o ciclo. Por isso tô ansioso por essa terceira temporada, não sei o que vai acontecer. Você trazendo essa informação, Tati, eu fico mais confuso ainda, né? Mais apreensivo ainda, porque as gravações já iniciaram da quarta temporada, né? Mas enfim, né? Vamos ver aí. Isso é uma opinião minha, claro que isso não reflete a grande maioria dos fãs de La Casa de Papel, mas vamos ver. Obrigado, Tati, pelas informações aí.
Obrigado, gente.
Bom, e agora vamos fechar com maratona, né? Fechar com maratona e vamos falar de filme, vamos falar de estreia que lançou quinta-feira. Vamos falar agora de filme!
Eu assisti...
Ih, Tati.
Não, assim, é mais ou menos, gente.
Mais ou menos, né?
Tipo, não é melhor que o segundo, mas é melhor que o primeiro, mas qualquer coisa pode ser melhor.
Ah, o primeiro foi uma gafe, né?
uma gafe é ótimo.
Maratona 360.
Bom, e a gente vai começar falando de Turma da Mônica Laços, né? Dá espaço aqui para um filme brazuca, Tupiniquim, que é um filme que estava sendo muito esperado, né? A galera estava querendo ver como é que iria se sair essa adaptação de Turma da Mônica. E Tayane Maramado vai falar com a gente, nada mais justo que uma grande fã de Turma da Mônica para falar sobre o live action da Turma da Mônica.
Eu amo a Turma da Mônica. Seguinte, o filme estreou na quinta-feira, dia 27. Infelizmente, ainda não pude assistir porque eu tô trabalhando demais. Mas eu tô louca pra ir olhar o filme, porque, meu Deus, Turma da Mônica é pura... Foi minha infância inteira, Turma da Mônica. Meu Deus do céu, eu era louca por Turma da Mônica.
Milhares de brasileiros.
Gente, né? E aí, o Maurício de Souza... Tem gente que compara, inclusive, o Maurício de Souza ao... Stan Lee.
Sim,
nosso
brasileiro. Stan Lee brasileiro com
dos
certeza.
Quadrinhos, gente. Meu Deus, esse homem fantástico. Eu acho que a forma como ele transformou a infância em uma coisa, sei lá, em histórias, a forma como ele criou histórias, retratando exatamente mesmo o que é a infância. Uma
memória
coisa,
afetiva, né? Quando você lembra de Turma da Mônica, cara, você lembra de toda a sua infância, né? Ali com... Lendo suas revistas, brincando com os amigos.
E foi o que sempre aconteceu, porque quem lia Turma da Mônica não era só criança. Eu lembro que meu irmão, que já era velho quando era criança,
sim, sim.
Ele lia, meu pai gostava de ler. Então, Até a minha mãe gostava. Sabia, conhecia. Mamãe conhece Altair. Os personagens e tal, as histórias. É que tu me deu um olhar como se ela não conhecesse, mas ela conhece. É, eu acho incrível como ele abrange todo o público. Enfim, eu lembro que quando eu era criança, inclusive, só mais um detalhe, que eu ainda não sabia ler, eu lia as historinhas de cabeça pra baixo, às vezes. Porque... eu lia não, eu olhava as figurinhas, mas enfim, vamos lá. O filme estreou agora na quinta-feira, a direção do filme é do Daniel Rezende, mesmo diretor do filme Bingo, O Rei das Manhãs.
Olha aí, nome de peso, hein?
E no filme, um pouquinho sobre a sinopse, né? No filme, o Cebolinha perde o Floquinho desaparece, o Floquinho é aquele cachorrinho verde bem peludão do Cebolinha, que perde um monte de coisa dentro dele. Várias coisas enormes dentro do Floquinho, porque o Floquinho é muito cabeludo, muito peludo, aliás, cabeludo. E ele some no filme, e aí o Cebolinha, como sempre, né, vai criar um plano infalível pra achar o Floquinho.
Tem um plano infalível?
É, só que aí, né, aquele plano... A associada da Mônica. Cebolinha! Agora o do Cebolinha não sei fazer, não. Enfim. Aí ele cria um plano infalível e ele conta com a ajuda dos amigos dele, Mônica, Cascão e Magali, pra encontrar, né?
A turma do como é o nome do bairro?
Bairro do Limoeiro.
Do Limoeiro,
Limoeiro.
Isso aí. Limoeiro.
É. E aí... Beleza, eles vão atrás do Floquinho, né, e tal, e aí, durante a história, vai acontecendo aquelas coisas típicas das histórias em quadrinhos, né, que a gente vai lembrando e tal, coisas que os personagens são. E aí, o filme, a gente percebe que ele tem um apelo muito sentimental a essa relação que tu falou, tá, e da memória afetiva. Uhum. E o autor, o diretor, no caso, ele cria um filme que... é muito simples, mas a beleza tá exatamente nisso, na simplicidade com que ele mostra as relações da infância e tal. E é isso que toca a gente, né, no filme. E pra ajudar ainda mais nessa construção da história e tal, a trilha sonora do filme é do Fábio Góes, o mesmo responsável pela trilha do Detetives do Prédio Azul. E a crítica já tá... porque eles estão falando que foi um trabalho fantástico que ele fez no filme e tal, que ele usa uma técnica chamada, peraí gente, Mickey Mousing em algumas cenas. Essa técnica, ela consiste na pessoa colocar uma trilha que coincide com o que está acontecendo no filme em relação aos efeitos sonoros. Então casa a cena com os acontecimentos. Então é muito incrível esse trabalho que ele faz, inclusive a trilha sonora é responsável por construir uma tensão, sabe, ligar os sentimentos do filme aos nossos. Então legal, a trilha sonora desse filme é muito importante. E aí também tem outra coisa interessante nesse filme, que é a questão da personalidade dos personagens principais, né? O Cebolinha, interpretado pelo Kevin Vecchiato, acho que é italiano esse nome dele, ele é o mentor, né, dos planos infalíveis e tal, que é aquele negócio, ele cria um plano infalível que é falível e ele cria outro pra...
Realmente, segue bastante as histórias em quadrinhos, né, porque o Cebolinha tá sempre ali à frente.
E aí o autor, esse lado do Cebolinha personifica um pouco da arrogância, né, que ele acha que o plano dele vai... ótimo, né? Não,
é o tipo
tem
Cebolinha, realmente.
Né? E aí, o Cascão, como sempre, com medo da água, né? Então, mostra um pouco desse sentimento do medo. A Magali, gula, né? E a Mônica, ela se acha a dona do bairro, né? Então, a dona da rua, no caso. E, então, a gente percebe... já adultos, né, a gente consegue perceber, principalmente através do filme, coisas que a gente não percebia quando a gente era criança, né, essas atitudes dele, como que esse tipo de comportamento, esse tipo de sentimento já surge desde que a gente é criança e tal, já se mostra. Então, mas é muito interessante que o diretor constrói isso no filme, mas ao mesmo tempo mostra que não são traços que não possam ser reparados, né. Porque, por exemplo, o Cebolinha, quando faz um plano infalível e tal, que não dá certo, ou quando ele pratica bullying contra a Mônica, ele não... aquele bullying, ele não se torna uma situação mais complexa. eles resolvem, né? No caso, porque eles são amigos. Então, é muito interessante, muito bonita essa forma como o autor mostra a infância. E, gente, quem não poderia ficar de fora desse filme é o louco das histórias do Cebolinha, que tanto perturba o Cebolinha, chama ele de Cenourinha.
E quem é o louco, hein? Quem é o louco?
Quem faz o louco é nada mais nada menos que o Rodrigo Santoro.
Olha aí! Caramba, Rodrigo Santoro.
É, ele é o louco.
Santoro.
E aí, ainda não assisti, mas eu tô louca pra ver a atuação dele como louco, né? Que é um personagem muito interessante nas HQs. E aí, quero ver como é que eles deram essa cara aí pra ele no filme, como é que ele faz, essa atuação dele.
É, já saiu, inclusive, algumas imagens que tinham saído, assim, de como tá o visual dele no filme, né?
Eu achei bem fiel.
É importante a gente ver a atuação, como é que vai
ficar. Eu achei bem fiel. E falando em visual, só pra concluir aqui sobre a Turma da Mônica, muita gente criticou o fato dos personagens não serem idênticos aos da história em quadrinhos. Por exemplo, Cebolinha é cabeludo e tal, só colocou um gelzinho lá com os fiozinhos em pé. Mas, gente, como que vai arranjar uma criança com 5 fios de cabelo? E outra coisa foi o fato deles estarem calçados, principalmente o Cascão. Mas, gente, isso é uma coisa que, né, história em quadrinhos.
É porque a galera vai ao extremo,
tipo, que criança que sai pra brincar? Eles andam o bairro todo no filme, gente. Que criança que vai brincar no bairro todo de descalço? Tá,
eu brincava descalço.
No bairro todo?
No bairro inteiro.
E tua mãe te olhava e não falava, vai calçar o chinelo.
Não, falava, mas no caso do Cascão, a mãe dele nem liga.
Não, mas aí também, né, todo live action tem essas alterações. Enfim, não foi uma coisa que me incomodou, mas incomodou muitos fãs.
É, com certeza, né? Sempre tem aquelas ressalvas, sempre vai ter alguém que não vai gostar disso ou daquilo. O importante, na verdade, quando se fala de live action, de animação, de HQ, etc e tal, é que o roteiro seja bem construído, é que o roteiro seja fiel, né? É que o roteiro seja bem adaptado. Então, se isso acontecer, tá ok. E vamos ver, torcendo aí pra Turma da Mônica Laços ser um grande estouro. Bom, agora a gente vai mudar totalmente assim, da água pro vinho, que a gente agora vai falar de Annabelle 3,
ai,
né?
Meu Deus.
De volta pra casa. E a galera fez até um meme, né? Por isso que o Homem-Aranha está longe de casa, porque a Annabelle está de volta, né? Eu também achei muito legal.
Se fosse Homem-Aranha.
Então, a gente agora vai falar de Annabelle, mais um capítulo do aterrorizante universo de Invocação do Mal. Chegou na quinta-feira, na verdade, nas telonas. O spin-off Annabelle 3 traz de volta a assombração da boneca de porcelana, que desta vez é responsável por animar outras figuras malignas guardadas no porão, né? E o filme começa quando Ed, Patrick Wilson e Lorraine Warren, Vera Farmiga, né, viajam e deixam sua filha Jude McGrace sob os cuidados da babá Madison Easyman, que passam a correr perigo depois que os artefatos são despertados lá na sala secreta, né? E aí a gente tem mais uma vez um filme de terror seguindo já esse grande universo compartilhado, né? É um filme que, segundo informações da Tati, que já pôde ali ver, né? É um filme que supera o primeiro, né? Porque o primeiro, né? Pelo amor de Deus. Mas que não supera o segundo filme, Tati.
Pois é, gente. Eu assisti, né? Eu fui na estreia na quinta-feira. Assisti Annabelle. E assim, a minha percepção do filme é que ele apresenta muito bem toda a questão da boneca e tal. Mas, tipo, uma coisa que eu esperava, antes mesmo deles anunciarem, deles divulgaram os trailers, os teasers, uma coisa que eu esperava é que eles realmente trabalhassem em cima da história original da Annabelle, que é toda aquela questão que, inclusive, abre Invocação do Mal 1, né, que eu tava assistindo, inclusive, antes de vir pra cá, que é aquela questão das enfermeiras que tem, que tem a boneca, que recebem a boneca e elas ficam se perguntando o que é, e elas vão lá e pedem ajuda ao casal, o Warren, e, enfim. Mas, nesse caso, como já foi dito, eles meio que trabalham em cima da ideia de que o Ed e a Lorraine, eles viajam e deixam a Judy, que é a filha deles, né, com outras duas amigas. E lá vai ter toda aquela questão da boneca sair, não, de uma... Não, gente, eu quase saio spoiler. Enfim, tem toda uma questão, tem toda uma problemática dentro desse filme, mas uma coisa que eu achei muito interessante é que eles fogem do banho de sangue, eles fogem daquela questão mesmo, tipo, daqueles sustos, assim. Eu senti muita falta dos sustos, claro, que tem aquele um ou outro que tu fica... Mas tem, inclusive, foi muito bem construído, mas eu particularmente não achei que foi um filme que superasse o segundo filme de Annabelle, até por questão da própria linearidade do roteiro. Às vezes eu achei que, tipo, eles colocaram alguns tópicos, algumas cenas ali, tipo, de uma vez só. Uhum. E depois eles só jogaram e tentaram colocar no ramo do terror ali. Eles só jogaram assim, né? Então não foi uma coisa assim que foi muito... Foi bem feito, mas tipo, a fotografia e tal foram muito boas também. A
questão técnica foi boa, né?
Sim, a própria vitória, o próprio desfecho final também foi um desfecho bem simples, né? Mas também tem uma parte muito emocionante no filme, inclusive, bem no finalzinho. É uma parte assim que vai meio que dar uma suavidade a toda aquela correria de terror durante o filme. Mas é um filme que eu recomendo e vale a pena ver, sim.
É isso aí, e talvez essa questão técnica, né, que se sobressaia e tal, fique por conta mesmo da direção do longa, que é de Gary Deberman, que dirige aí, que já dirigiu grande, já participou dessa franquia anteriormente, né, como roteirista de Annabelle 2, que foi um grande sucesso em 2017, e A Freira de 2018, né.
Inclusive eu queria citar que eu tava dando uma olhada nas críticas, né, do Rotten e tal, e Annabelle 3 ele conseguiu uma pontuação razoável. Conseguiu,
né?
Dar 63%, 67% da última vez que eu vi. E 67% das críticas foram críticas boas também. Teve críticas boas também do próprio público. E claro que, né, que não superou, como eu já disse anteriormente, não superou Annabelle 2, superou 1, porque, né, qualquer coisa pode superar 1. E é um filme que a gente pode dizer que é um filme que vai fazer bastante sucesso dentro da franquia de Invocação do Mal, mais do que A Freira também, que também foi, e A Maldição da Chorona, que também foram filmes que não, que deixaram a desejar. Uhum. Eles não mostraram para que eles vieram, mas a gente, isso daí também é meio que abre as portas para Invocação do Mal 3, que também, sim, já está sendo filmado. Então, nós vamos ver o que mais ainda vai ter nesse universo de Invocação do Mal.
É isso aí, só lembrando que o Gary Deberman também está envolvido no projeto de It, a Coisa 2, né, que será lançado em setembro deste ano, que é um dos filmes da agenda de terror nos cinemas mais aguardados do ano, né, cara?
Gostei, foi o filme que eu mais me arrependi de ter assistido, porque depois... It, a Coisa, porque... Não, porque depois ficou todo mundo me chamando de Pennywise.
Ah, é?
Por causa de uma cara que eu fazia que era igual a do Pennywise. Como era, assim, tipo... Ah, uma cara, meu irmão, que eu fiz uma vez e todo mundo ficou, meu Deus, é igual o Pennywise. Aí todo mundo ficava mandando eu fazer de novo, toda hora, faz a cara do Pennywise. Aí eu não lembro mais, faz tempo. Foi desde a época que estreou. Menina do céu. Agora só eu indo de novo assistir pra reaprender a fazer a cara do Pennywise.
É isso aí. Agora pra encerrar de vez, vamos falar de Vingadores Ultimato, cara. Vingadores Ultimato, que retornou aos cinemas dos Estados Unidos ontem, né, na última sexta-feira. E, cara, é um filme que tá sendo relançado e todo mundo sabe que tem cenas extras dentro do filme. E a gente vai falar aqui mais ou menos as especulações, né, dessas cenas. Por quê, Altair? Porque o filme não tem data para ser lançado aqui no Brasil, né, essa versão estendida com cenas extras. E muita gente tá dizendo que essa versão estendida, ela nem vai chegar pra gente pelos cinemas, né? Vai chegar pra gente através do home video, né? Já através de Blu-ray ou etc e tal. Muita gente tá dizendo isso, eu não tô confirmando. É boa parte da imprensa que diz que não vai ser relançado nos cinemas aqui no Brasil, né? Mas vale a pena a gente tentar verificar aqui o que vai rolar, o que já foi dito pela Marvel, o que tá sendo especulado e etc e tal. Nessas cenas extras, a gente sabe que vai ter uma homenagem ao Stan Lee, né, cara? O que acabou criando um buraco dentro do filme, né? Porque o Stan Lee, cara, foi quem começou tudo isso. É claro que o Stan Lee aparece lá, etc. Mas não teve essa homenagem a ele durante o filme, né? Teve uma homenagem lá no filme da Capitã Marvel, linda homenagem, inclusive. Mas dentro dessas cenas extras, o que acontece é que o Stan Lee vai ter aí uma homenagem aí dentro dessa versão, dessa nova versão de Ultimato, né? Uma outra coisa que pode acontecer, né, e que muita gente tá dizendo que vai acontecer, é uma mensagem, né, dos irmãos Russo, né, do Anthony e do Joey Russo, com uma mensagem ali em determinado momento do filme, ali nos créditos e tal, algum tipo de coisa, não sei se eles vão fazer algum tipo de brincadeira ou explicar algum furo de roteiro, etc. Muita gente tá achando que vão explicar alguns furos de roteiro, né? Mas ainda não tem essa informação confirmada, mas é o que a galera tem especulado, né? Uma outra coisa que vai acontecer, que isso já foi confirmado aí por alguns executivos da Marvel, né? É que vai ter uma cena com foco no Professor Hulk, né, cara? Vai ter uma cena ali em que o Professor Hulk, ele vai ser... Essa cena foi deletada, né? Uma cena deletada. E o Professor Hulk, ele vai ter um momento ali de protagonismo dentro do filme, não só naquela parte da manopla, porque muita gente também reclamou, né, que o Hulk pensava, todo mundo pensava que o Hulk ia bater no Thanos, que ia devolver aquela...
Muito chateada.
Etc e tal. Mas o Hulk vai ter um momento, o Professor Hulk vai ter um momento aí de destaque nessa versão estendida de Vingadores Ultimato, né? Outra coisa que vai acontecer nesse filme, que já era de se esperar, uma vez que esse filme também vem para aumentar o hype mais ainda para Homem-Aranha Longe de Casa, é que dentro do filme vai ter uma prévia para Homem-Aranha Longe de Casa, né? Ainda não se sabe se essa prévia vai ser um pedacinho do trailer, de algum trecho do filme ou do trailer, ou se vai ser o próprio Tom Holland de repente lá
apesar
falando,
apesar de que
convidando.
Mostrou, né, já um pedaço.
Sim, sim.
Ele voltando, o Peter voltando para a escola.
Exatamente. Na verdade, os trailers já revelaram bastante coisa ali das preliminares do filme, né? Do que vai acontecer no filme, enfim. Mas, ao que tudo indica, que nessa versão estendida de Vingadores Ultimato, a gente vai ver uma cena diferente aí pra uma prévia, pra aumentar mais ainda o hype pra Homem-Aranha Longe de Casa, que vai ser lançado essa semana, na próxima quinta-feira, né? Outra coisa que vai acontecer dentro dessas cenas, que é só fechando aqui, é um agradecimento, né, da Marvel pelos 10 anos, né, a Marvel ali com algum tipo de agradecimento ali nos créditos, agradecendo aos fãs, aos atores, a todo mundo que fez parte desse ciclo, né, de 10 anos, desse grande sucesso de bilheteria e tal, a Marvel vai fazer um agradecimento ali, vai ter um momento especial. Bom, isso é o que a gente sabe, é tudo que a gente sabe, pelo menos das informações mais relevantes do que vai acontecer nessa versão estendida de Vingadores Ultimato. Eu particularmente espero que a gente veja esse filme aqui no Brasil chegar pelos cinemas, né? Essa versão estendida eu espero muito, mas se não acontecer, a gente vai ficar aí, paciência,
a gente vai assistir,
né?
Assim mesmo.
A gente vai tentar assistir aí de outras formas pra verificar aí como é que vai ficar, mas ao que tudo indica... Ao que tudo indica, não são cenas que vão aí ser decisivas pro futuro do CM, né? A gente sabe que o filme que fechou o CM é Homem-Aranha Longe de Casa, e é esse filme que realmente vai decidir. Por isso que eles estão não colocando fé que esse filme vai ser relançado aqui no Brasil, né? Porque ele é mais por uma questão comercial mesmo, de estar batendo a bilheteria de Avatar, né? Só lembrando que Avatar também fez isso, né, galera? A gente já falou isso aqui em Conexões Passadas. Mas assim, é um filme muito mais comercial do que necessariamente um filme pra ter cenas onde vão ser, assim, mudar da água pro vinho, né? O filme vai seguir o mesmo rumo com algumas cenas extras, é isso. Mas o filme que realmente vai mostrar um encaminhamento do futuro do CM, da fase 4, é Homem-Aranha Longe de Casa, né? E o Conexão acaba por aqui. Obrigado, obrigado todo mundo que está nos ouvindo. Obrigado, Tati.
Eu é que agradeço, né? Essa semana que foi uma semana, assim, que eu até fiquei em dúvida do que eu trazia pra cá pro Hashtag Choquei, porque foi uma semana muito animada, né? Com toda essa questão de One Day at a Time, La Casa de Papel e o grande live action, né? Que tá aumentando ainda mais o hype pra
toda
esse...
a humanidade tá esperando.
Todo mundo tá esperando, gente. Meu Deus do céu. Toy Story, se prepare também. E é sempre um prazer estar aqui, é muito bom. Então, beijo, abraço, gente. Muito obrigado por nos receber em casa.
É isso aí. Haja dinheiro pra julho, hein, Tati? Haja dinheiro, porque é muito filme saindo, é muito... Eu ainda não assisti nenhum, galera. Desculpa aí, é porque eu tô sem dinheiro. Mas assim que eu receber aí, a gente vai estar gastando aí. É claro que eu vou dia de terça, né, cara? Porque eu não tenho condição de estar pagando cinema dia de sexta, quinta, sexta e sábado, né? Mas muito obrigado, Tayane Maramaldo, mais uma vez aqui com a gente no Maratona.
Obrigada, gente. Foi um prazer estar com vocês aqui mais este fim de semana e também falar da minha turminha amada, a turma da Mônica.
É isso aí. Obrigado a todo mundo que está nos ouvindo. Só lembrando que esse programa está sendo veiculado aqui na Rádio Timbira. Nesse mesmo horário, você pode estar acompanhando todos os... de sábado para domingo, acompanhando a gente aqui, ouvindo cultura pop, conteúdo nerd de qualidade e informações legais nesse resumão. E também pelo SoundCloud, você que está ouvindo pelo SoundCloud, pelo Spotify, né? Pelo Apple Music agora, né? Então... cara, obrigado de coração a todo mundo, valeu, até a próxima semana.
Só pra lembrar o pessoal, tá aí, adicionem a gente aí na nossa playlist, na playlist de vocês, do Spotify.
Nos podcasts.
E sigam também o nosso Instagram, gente, CNX360.
E no Twitter também, CNX_360, nós estamos lá postando regularmente só pra informar vocês.
É isso aí, galera, obrigado a todo mundo, até a próxima semana, valeu, tchau.